Passamos ao ponto seguinte, apreciação, discussão e votação da proposta, ponto 2.3, de IRS para 2024, fixação da percentagem. Tem a palavra o Executivo. Faça favor, Sr. Presidente. É a palavra. Diz, diz.
Também para concordar, na parte das bancadas, alguma concordância, e propunhamos discutir os quatro pontos que são detalhados por uma questão de tempo, naturalmente. Não tem lugar por uma questão única, e
Tem
seria
que pôr à
naturalmente.
consideração do Sr. Presidente da Câmara, se, do Executivo. Não tem problemas. Portanto, é o ponto 2.3, o IRS, ponto 2.4, a derrama, 2.5, o IMI e 2.6, taxa municipal de direitos de passagem. É isso? Muito
Tem que mudar assunto, é tudo
bom.
taxas.
Estes quatro pontos.
Está separado?
Sr. Presidente, passa por.
Muito boa noite a todos, mais uma vez. Antes de passar a estes quatro pontos, queria agradecer a intervenção da vereadora Sónia Guerreiro, e porque achei de facto interessante a dica da vereadora Carla Segadães. Não posso deixar de partilhar convosco. Segundo a vereadora, que era deputada anteriormente, quando havia esta discussão dos regulamentos e depois na Assembleia era colocada pela oposição alguma pergunta, a resposta é que o regulamento tinha estado em consulta pública e podiam ter feito essas intervenções. Essa é uma parte que me deixa de ser curioso, que isso eu desconhecia. Relativamente a estes quatro pontos, quero. O IRS, quer a fixação da taxa de derrama, quer o IMI, assim como a taxa municipal de direitos de passagem, não houve nenhuma alteração relativamente ao ano anterior, neste caso, não aos anos, mas ao ano anterior, do IRS 03, de derrama, dentro daqueles patamares de volume de negócios. Do IMI, que também se mantém no mínimo, e da taxa municipal de direitos de passagem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer, Sr. Deputado Aristides? Para já, faça favor.
Presidente, eu queria intervir sobre a questão do IRS. É um aspecto importante que toca no bolso a todos os que o pagam, porque há contribuintes que, por razões diversas, não pagam. Senhor Presidente, eu acho que, de facto, algo mudou para pior. Não ficou tudo igual. Temos noção disso. Mudou e mudou muito. Mudou muito as condições de vida das pessoas em geral. Eu estou a falar das pessoas que pagam impostos, porque isto que estamos a falar aqui é esse 5%, que o Sr. Presidente poderá depois corrigir-me aqui, se assim for, representação, grosso modo, 300 mil euros. Acho que é muito absurdo. Estamos a falar de 300 mil euros de cerveirenses que pagam impostos em cada ano e que a Câmara pode deliberar que lhes são restituídos na coleta final do ano. Ou seja, no ano seguinte, em IRS. E são esses que fazem um esforço, como todos os outros, mas esses, porque pagam impostos, porque suportam as despesas deste país, em IRS, que é importante também termos aqui, se calhar, um pouco mais de audácia, que é, há inúmeros municípios que distribuem os 5%, Sr. Presidente. A inflação está pelos olhos da morte, como qualquer aumento salarial, como todos sabemos. As rendas de casa estão, é melhor nem falar. Os juros dos empréstimos à habitação, que ainda há bem pouco tempo estavam negativos, estão nos 4,4, 4,3. Não há alterações substanciais da economia. Brutais! Brutais! E tínhamos que ter aqui, se calhar, não usando, se calhar, eu percebo a lógica do Sr. Presidente, não manter o que temos, mas se calhar devíamos ter ido. Receber esta conjuntura, que não é nada confortável, não é nada amiga do contribuinte, pelo contrário, e dizer, não, não, é nestas alturas que também o município está aqui para ajudar quem paga impostos e para ajudar, para aliviar, até onde seja possível, nomeadamente também de mal 300 mil euros. Neste caso vai abrir mão de 2%. Portanto, é fazer a conta daquilo que eventualmente está em causa. E não era justo, Sr. Presidente. Totalmente. Sr. Deputado estava a dizer, façam propostas. Aqui estamos a discutir uma proposta já aprovada. Já foi aprovada pelo município, portanto, estamos, no fundo, a tomar conhecimento dessa proposta aprovada. Mas é isto. Provavelmente, se tivéssemos tido a oportunidade de o dizer, dizíamos, Sr. Presidente, 5% de honra este ano, 2023. Porquê? Próximo ano, sabemos que, dizem-nos os académicos e os que estudam estas coisas da economia, que provavelmente as coisas serão ainda mais difíceis. Não sei se calhar o município com 300 mil euros ficaria muito mais deficitário e se calhar, acho que era toda a justiça material. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. Ninguém mais? Sr. Deputado Pedro Soares? Mas, sim, com certeza. Só agradecia que fosse, se pudesse seguir o alinhamento melhor dos pontos da ordem do dia.
Senão... Eu tinha aqui sobre, como estamos a discutir os pontos todos, e acho que ninguém ia falar, ia só
faça
falar,
favor, faça
da,
favor.
Da, se me dispensa dos cumprimentos, o Presidente,
fazer.
Da taxa de derrames. E troco um bocado nisto que disse o Aristides, quase de propósito. Eu, se não me falha a memória, estas taxas foram aprovadas em 2009. Acho que não sofreram grandes alterações desde 2009 para cá. Não tenho a certeza se foi 2009, se foi 2010, mas foi por aí. Mas vamos simplificar isto. 2010, estamos em 2023, como já o senhor a fazer contas, mas pronto, são 23 anos ou 24 anos. Parece-me...
13.
Não,
também... 2010
ou
2023 são
13. 13, sim, exato. O outro senhor também fazia boas contas. Realmente para números não é uma porta. Não, mas não era isso. Por acaso estava a fazer aqui confusão. Estava a fazer, tinha que ter ido um 9 parece um 0 e estava a dizer bem, mas estava a ler mal. Mas isto indicou-te ao quê? Há 13 anos atrás, 75 mil euros não é a mesma coisa que hoje 75 mil euros. Há 13 anos atrás, 150 mil euros não é a mesma coisa que hoje 150 mil euros. Esta isenção parece-me, na minha modesta opinião, que deveria, e mais à frente falarei também sobre outra questão sobre isso, devíamos fazer aqui alguns ajustes, não é? Porque uma empresa que fatura 75 mil euros há 13 anos e uma empresa que fatura hoje 75 mil euros, as despesas, os encargos que têm, os custos que tem a empresa, não são comparáveis. Não dá para comparar. Desde logo, há 13 anos atrás, o salário mínimo não é o que é hoje. As taxas para a segurança social não são as mesmas que são hoje. Os seguros sofrem atualizações, os empréstimos sofrem atualizações, o custo do gás óleo sofreu, ou dos combustíveis no caso, e da eletricidade sofreram atualizações. Portanto, parece que está na altura de olharmos para estes valores e termos aqui alguma atualização. Aliás, eu sempre defendi que estes valores deviam ser atualizados em função da taxa de inflação. Foi sempre aquilo que eu defendi. Achavam que não, que os valores deviam ser os mesmos. Na altura quem pode decidir, aliás, eu já foi dito aqui nesta Assembleia, foi dito noutras Assembleias, quem governa e quem tem autoridade para governar tem autoridade para tomar as decisões e para apresentar aquilo que acha que é correto. Nós estamos aqui e temos autoridade que nos é dada para podermos propor alterações. A mim parece-me que estas taxas Há tanto tempo que são as mesmas que mereciam algumas atualizações. Não sei se os 75 iam passar para 80 ou para 90 ou para 100, não faço ideia, era uma questão de fazer contas. Os 150 mil euros podiam passar para 170 ou para 180, mas haver aqui alguma atualização, e acho que já são anos a mais, sem mexer nestes valores, com os custos das empresas, com as despesas das empresas, que são muito superiores, e continuam a ser tributados em função de um valor que não tem alteração. Há muitos anos continua a ser o mesmo. Portanto, fica aqui a sugestão para uma próxima, para esta, não, mas para uma próxima, poder ter em conta estes fatores.
Muito obrigado. A parte do Sr. Presidente, não sei se passa a favor.
Muito boa noite, então, mais uma vez. Relativamente à questão do IRS, colocou o deputado Aristides, e, efetivamente, o município aconteceu. De toda maneira, eu penso que até, neste caso, o Estado e os governos passam uma rasteira, por assim dizer, a minha visão sobre isso, é que é uma rasteira aos municípios, porque, efetivamente, o município, como qualquer empresa ou entidade, tem que gerir com um orçamento e utilizar, essa que é a filosofia, utilizar melhor o rendimento que tem para praticar as suas políticas, quer seja na área da educação, na área social, na área cultural, no apoio às associações, no apoio às IPSS, em tudo o que é a sua atividade e as suas despesas que também são significativas. E, efetivamente, o Estado, apesar de isso ser uma, no fundo, a receita do próprio município, permite que seja o município a abdicar da receita em favor das pessoas. Mas acaba por ser uma rasteira. Mas, consecutivamente, os municípios acabam por utilizar isso quase como se fosse uma forma de chegar às pessoas, as pessoas poderem achar que têm, de facto, um grande benefício. E é um benefício relativo. Eu também pago esse IRS que referiu, aqui em Vila Nova de Cerveira. E até poderia, isso até seria um benefício para mim próprio, porque se fosse a 0%, não pagaria IRS nenhum. Mas o que eu penso, obviamente, é isso, é que nós, e neste caso o município, tem que ter a sua receita equilibrada. E, efetivamente, nós também, da conforme o Sr. Deputado referiu, tivemos crescimento da despesa corrente, quer que seja em combustíveis, quer seja naquilo que são os juros, que há pouco o Sr. Deputado Pedro Soares referiu, que também teve um crescimento bastante significativo, está no próprio orçamento, se pode verificar isso. Tivemos crescimentos em várias itens da despesa corrente, como seja também a própria despesa com recursos humanos, e com a taxa, por exemplo, a banda de resíduos, que aumentou só para o próximo ano, irá aumentar em cerca de 120 mil euros, e que o município, neste caso, não vai, mais uma vez, cobrar aos munícipes de Nova Saveira. Portanto, só nessa componente, quase que esgota os 3% que há pouco eu referi. Mas de uma forma global, o que eu queria transmitir era mesmo isso. Nós temos é que utilizar bem o dinheiro que temos e a receita que temos disponível e saber se podemos ou não utilizar e onde é que a vamos utilizar. Dar indiscriminadamente, como referiu, a quem paga IRS, ou utilizar esse dinheiro naquilo que são as nossas políticas, se de facto é necessário esse dinheiro para aplicar as políticas que nós temos a intenção de o fazer. Mas também não podia deixar de referir que, a respeito disso, que em sede da reunião de Câmara nunca tivemos nenhuma proposta, e eu até cheguei mesmo a incentivar a que isso acontecesse, nenhuma proposta em sede de orçamento, e portanto isso não foi colocado, neste caso pelo movimento Pensar Cerveira, na reunião do Executivo. Relativamente à questão do deputado Pedro Soares, que efetivamente isto é uma prática já de longa data, eu penso que até discutimos isto quando foi o leito da oposição, na reunião que tivemos, mas eu penso que o que acontece é que estes limites, por assim dizer, de 75, 150, etc., vai em alinhamento com a própria a atividade tributária e aquilo que são as práticas contabilísticas e fiscais. Não deixo de concordar, porque até poderia haver aí um ajustamento, há um alinhamento também à longa data da própria contabilidade do próprio fisco, mas é uma situação que poderia eventualmente ser analisada. Posso me comprometer a analisar isso, primeiramente analisar como se, neste caso, a própria tributária tiver essa disponibilidade. Falarei ali com o seu deputado, que o seu deputado Duarte se puder ajudar nessa matéria. Se tivermos essa informação, neste caso, do fisco, sobre aquilo que é a atividade económica em Vila Nova de Cerveira, podemos depois também adaptar, também perceber qual é o impacto que poderá ter alguma mudança nestes limites da tributação da derrama. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais alguém? Não há mais intervenções? Então passaríamos à votação de cada uma das propostas. Ponto 2.3. a proposta de IRS para 2024, fixação de percentagem. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Ponto 2.4, proposta de fixação da taxa de derrama para cobrança em 2024, incidente sobre o lucro tributável relativo a 2023. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Está aprovado por unanimidade. 2.5, proposta IMI para 2023 e listagem de prédios devolutos. Quem vota contra? Ninguém. Peço desculpa. Muito rápido. Um minuto.
Muito rápido. Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos, peço desculpa. Passou. A questão dos prédios de lutos é muito rápido e muito simples. Ponto número 1. Foi-nos apresentada uma listagem de prédios de lutos do Conselho. Vamos lá ver uma coisa. Ou levamos isto a sério, ou então não apresentamos aquilo. Ninguém acredita que aquilo que nos foi apresentado são os prédios de lutos cá no Conselho. Há muitos mais. Portanto, ou fazemos um trabalho sério e, efetivamente, catalogamos os prédios de lutos que há no Conselho e taxamos em função disso, e acho muito bem, mas não podemos fazer de conta que não há, não é? Nós não temos 20 ou 30 prédios de lutos no Conselho todo. Temos muito mais que isso. E temos fiscais e temos gente que anda na rua todos os dias, com um telemóvel hoje tira uma fotografia e depois logo identifica quem é o proprietário. E por falar na identificação do proprietário, deixe-me dizer uma coisa, Sr. Presidente. Esta maneira como é identificar os prédios, eu próprio já havia identificado aqui, quando tinha o edifício na Queiroz de Ribeira antes de fazer obras. Sabe? E acho que, primeiro, há uma coisa que se chama lei de proteção de dados. E os dados que estão aqui é o nome da pessoa, o NIF, localização, ou seja, tem aqui os dados todos das pessoas e não tem que ter, nem deve ter. Bem, o que deve ter aqui é identificar o prédio, dizer a rua do prédio e chega. O resto da informação é a Câmara que tem que ter, não somos nós. Eu não tenho que saber o nome do contribuinte, nem o nome de ninguém que está aqui com um prédio devoluto. Nem eu, nem nenhum dos deputados municipais. Não faz sentido. Isto é um alerta. Já aconteceu noutras situações e já se corrigiu e espero que venha a corrigir. A questão dos prédios devolutos. Vamos fazer um trabalho sério sobre isto. Existem técnicos, existem fiscais. Epá, se é para identificar os prédios devolutos todos, então vamos identificá-los todos. Vamos freguesia a freguesia, vamos identificá-los, vamos fotografá-los, vamos catalogá-los e vamos taxá-los. Agora, taxar aqueles que são de Cerveira e de Loivo e de Gondarei, que são os que os mais perto, pá. Sabe quantos prédios de lutos têm em Sopo? Zero. Acredita que não há nenhum prédio de luto em Sopo? Nem acredita. Em Covas também tem para lá um, acho que ou dois. Há muitos mais que isso. Certeza absoluta. E por aí vamos. Portanto, estamos aqui um bocado a brincar com a situação. Estamos aqui coxo. Vamos levar isto a sério. Vamos fazer efetivamente trabalho sério e atenção aos dados pessoais, e isso não tem que estar aqui, ok? Muito obrigado.
Muito obrigado. Perseguindo, a não ser que o Executivo queira dizer algo sobre comentar mais, perseguimos para a votação? Com certeza, se
precisar. Coisa simples.
Apenas para dizer que. O que eu devia dizer aqui é melhor, não é? Não deixo de concordar consigo, aliás, nós, mais uma vez, na nossa reunião de direito da oposição, já tínhamos falado sobre isso, e efetivamente é uma área que não está bem trabalhada e tem que ser melhorada, porque, enfim, há como é claro, muitos mais prédios devolutos no Conselho, e se os quisermos efetivamente taxar, a todos por igual, deve ser feito um trabalho diferente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguimos então com a votação. Ponto 2.5, proposta de IMI para 2023 e listagem de prédios devolutos. Quem vota contra? Ninguém. Um voto contra do Sr. Deputado José Bernardo. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. Ponto 2.6, proposta de taxa municipal de direitos de passagem TMDP. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade.